União é notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Você sempre ouve aqui. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é notícia.
Olá, muito bom dia para você, 7:02. Segunda-feira, 31 de julho de 2017. E agora, até as 8:00 AM, os principais fatos do dia você encontra aqui. Eu sou o Ricardo Silveira. A partir de hoje teremos um encontro diário aqui nas ondas da Verde Vale FM e da Super Rádio União com a primeira edição do União é Notícia.
Tempo e temperatura.
Temperatura nesse momento na casa dos 8 graus em União da Vitória. Previsão para hoje, de acordo com o Cimepar, manhã de nevoeiro e nuvens baixas. Tarde e noite, céu com poucas nuvens, temperatura oscilando entre 8 e 24 graus. Essa é a previsão para hoje, de acordo com o Cimepar. Terça-feira, poucas nuvens, da mesma forma na quarta-feira. Em ambos os dias, a temperatura oscilando entre 8 e 25 graus.
Confira agora o que será destaque desta edição do União é Notícia.
Prazo para saque de valores disponíveis de contas inativas do FGTS termina hoje. Morador do Rio de Janeiro ganha na Mega Sena bolada nesse final de semana. Preço do gás teve reajuste nesse final de semana. Taxa de desemprego cai 13% no segundo trimestre. Também destaque para a volta às aulas da Rede Estadual de Ensino de Santa Catarina. Também é destaque nesta segunda-feira as informações da segurança pública, tragédias na região e também acidente envolvendo motos e viaturas da Polícia Militar de Porto União. Comentário político de Marcelo Maltauro, também o comentário de Brites Antônio Brites. E também informações de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Sete da manhã, mais 5 minutos, essas e outras informações a partir de agora na primeira edição do União é Notícia.
União é Notícia.
E como eu falei, né, ao longo do início, né, no início do nosso informativo, nessa segunda-feira, a partir de hoje teremos este encontro diário aqui na Verde Vale FM e também na Super Rádio União. Fica o nosso agradecimento, claro, aos colegas Carla Williams e Vanessa Stenzel, que nos últimos meses estiveram à frente desse informativo. A Carla, a partir de hoje, na FM Verde Vale, com o Music Bem, ao dia às 4 da tarde, e a Vanessa Stenzel, segue no jornalismo aqui do Grupo Verde Vale de Comunicação e em breve novidades aí com relação ao nosso jornalismo e, claro, participação da Vanessa Esteza, mas fica este nosso agradecimento pelo compromisso, né, delas nos últimos meses à frente do informativo. E o bebê Arthur Cosme de Melo morreu no sábado no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, na Baixada Fluminense, exatamente um mês depois de ser atingido por um tiro ainda no útero da mãe, na favela do Lixão, em Duque de Caxias, na mesma região. Claudineia dos Santos Melo, de 29 anos, estava com 39 semanas de gravidez e teve que ser submetida a uma cesariana de emergência no Hospital Municipal Dr. Moacir do Carmo, em Duque de Caxias. O tiro atravessou o tórax do bebê, que teve o pulmão e a coluna atingidos, além de ferimentos em uma das orelhas. Como a unidade não tinha UTI neonatal, Arthur foi transferido em estado grave para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes. Desde o internamento, estava sendo acompanhado por uma equipe médica que avaliava, né, o risco de Arthur ficar paraplégico. Claudineia dos Santos Melo recebeu alta do Hospital Moacir do Carmo no dia 6. A Secretaria de Estado da Saúde informou que a morte do menino ocorreu às 2h05 da tarde de ontem, após apresentar, por volta das 5h30 da manhã, piora do seu quadro clínico em decorrência de uma hemorragia digestiva intensa. Sete da manhã, 7:08. Prazo para sacar os valores disponíveis nas contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, termina hoje. Segundo a Caixa Econômica Federal, o dinheiro que não for retirado volta para a conta vinculada do empregado. Quem perder o prazo só poderá usar os recursos nos casos previstos anteriormente, como para a compra da casa própria, na aposentadoria, em caso de demissão sem justa causa, quando a conta permanecer sem depósitos por 3 anos ou no caso de alguma doença. No entanto, quem comprovar que estava impossibilitado de sacar no período estabelecido pelo governo, como no caso de presos de doenças graves, poderá retirar o recurso até o dia 31 de dezembro do ano que vem. Segundo a Caixa Econômica, o decreto divulgado pelo governo na semana passada, prevendo essa questão, será regulamentado ainda hoje e vai definir as normas técnicas para os casos das exceções. Até o dia 20 de julho, foram pagos mais de 43 bilhões de reais para mais de 25 milhões de trabalhadores. O montante equivale a 98,64% do total inicialmente disponível para saque, ou seja, 43 bilhões de reais. E o número de trabalhadores que sacaram os recursos das contas do FGTS representa 84% das mais de 30 milhões de pessoas inicialmente beneficiadas pela medida. Sete da manhã, 10 minutos, 7:10. E o concurso 1953 da Mega Sena, sorteado no sábado à noite, teve um acertador. Ele fez a aposta no Rio de Janeiro e irá receber o prêmio de mais de 107 milhões de reais. Os números sorteados: 09, 26, 29, 42, 43 e 45. Repetindo: 09, 26, 29, 42, 43 e 45. A quina saiu para 237 apostadores, cabendo a cada um deles mais de 37 mil reais. A quadra contemplou 3.988 apostas ganhadoras, com R$ 747,28 para cada uma. São dados repassados pela Caixa Econômica Federal. Então, em meio à crise econômica que vive o estado do Rio de Janeiro, um carioca ficou muito feliz nesse final de semana. Música. 7:11, a autoridade de governança do Legado Olímpico informou que tomou as medidas legais cabíveis até o momento para as apurações do incêndio que ocorreu na madrugada de ontem no velódromo do Parque Olímpico da Barra, na zona oeste do Rio. Segundo o órgão, houve inclusive registro de ocorrência na Polícia Federal porque atingiu uma instalação federal sob a responsabilidade da autarquia. A Polícia Civil informou que o registro foi realizado na 16ª DP, Barra da Tijuca, e que deu início às diligências preliminares. Após perícia no local, o caso foi registrado inicialmente como incêndio culposo. O procedimento será encaminhado para a 42ª DP, Recreio dos Bandeirantes, que irá continuar com a apuração dos fatos. A autoridade acrescentou que a avaliação preliminar de peritos da Polícia Civil que estiveram no local aponta que a causa do incêndio foi externa. Em princípio, também foi descartado qualquer dano de natureza hidráulica ou elétrica e, dessa forma, não há comprometimento do sistema de refrigeração do velódromo. Isso é fundamental para a conservação da instalação esportiva, que segue funcionando com a temperatura adequada à madeira que compõe a pista do ciclismo. Ainda conforme as avaliações preliminares da polícia, os danos internos são decorrentes da queima da cobertura do equipamento e da água usada para apagar o incêndio. Além da Polícia Civil, a Defesa Civil fez vistoria no local. Depois dos trabalhos dos bombeiros, o acesso ao velódromo foi liberado pela corporação para que a equipe da Autoridade de Governança do Legado Olímpico pudesse coordenar as primeiras ações de limpeza com o apoio de outros servidores municipais. Inclusive, ontem havia previsão de uma competição de taekwondo ser realizada lá no local e, evidentemente, acabou sendo cancelado esse evento. Investimento muito alto para a construção do velódromo, não é, visando os Jogos Olímpicos do ano passado no Rio de Janeiro, e quando não temos aquelas notícias que entristecem toda a população, nos inúmeros desvios, enfim, de verbas para a construção desses espaços olímpicos, um registro esse como de incêndio que complica ainda mais a situação. Sete da manhã, mais 13 minutos. Regularização de débitos previdenciários dos estados e dos municípios permite o parcelamento em até 200 meses, 16 anos e 8 meses, das contribuições previdenciárias de responsabilidade dos governos locais, com desconto de 80% dos juros e 20% das multas. Obrigações assessoriais e contribuições incidentes sobre o 13º salário também podem ser renegociadas. Os estados e as prefeituras podem parcelar ainda dívidas suspensas pela justiça, desde que não de questionar a cobrança nos tribunais. A adesão ao programa deve ser formalizada em uma unidade da Receita Federal do domicílio tributário da prefeitura ou do estado. Débitos parcelados em outros programas de refinanciamento poderão ser incluídos na nova renegociação. Em todos os casos, os governos locais terão um desconto nos juros e nas multas, exceto para as 6 primeiras parcelas, que deverão equivaler a 2,4% do total da dívida consolidada e serem pagas em espécie sem reduções. O preço do gás de petróleo para uso industrial e comercial teve reajuste médio de 8% desde sábado, segundo a Petrobras. O aumento vale para o GLP vendido em embalagens de mais de 13 quilos e não inclui o de uso residencial, conhecido como gás de cozinha. O aumento vai variar de 7,8% a 8,4%, dependendo do polo de suprimento, segundo o Sindicato Nacional das Distribuidoras de Gás de Petróleo, Sindigás. O sindicato emitiu nota em que considerou o reajuste preocupante, pois afeta ainda mais o preço interno dos valores praticados no mercado internacional, impactando justamente setores que precisam reduzir custos. De acordo com o Sindigás, o valor das embalagens maiores de 13 quilos ficará 46% acima da paridade de importação. Sete da manhã, mais 17 minutos, 7:17. E a bandeira tarifária a ser aplicada nas contas de energia elétrica em agosto será vermelha, patamar 1, com acréscimo de R$3 a cada 100 kWh consumidos. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, o fator que determinou o acionamento da bandeira vermelha foi o aumento do custo de geração de energia elétrica. Em julho, foi aplicada a tarifa amarela às contas. Em nota, a ANEEL justificou que, segundo o relatório do Programa Mensal de Operação do Operador Nacional do Sistema, o valor da usina térmica mais cara em operação, a usina termoelétrica Bahia 1, é de R$ 513,51 megawatt-hora. O sistema de bandeiras tarifárias foi criado em 2015 como forma de recompor os gastos extras com a utilização de energia de usinas termoelétricas, que é mais cara do que a das hidrelétricas. A cor da bandeira é impressa na conta de luz, vermelha, amarela ou verde, e indica o custo de energia em função das condições de geração. Sete da manhã, 18 minutos, 7:18, dando sequência às nossas informações nessa manhã de segunda-feira. Jair Piloto Nunes atualizando as informações, as condições, aliás, das estradas aqui em União da Vitória, Porto União e também em toda a região. Piloto, bom dia, qual a situação de momento?
Muito bom dia, Ricardo. Bom dia, amigos do União Notícia, primeira edição. Condição de visibilidade é moderada, viu, Ricardo? A previsão de neblina densa não se confirmou, mas mesmo assim ela existe. E ela é um pouco mais densa nos trechos de serra das rodovias BR-153, a Transbrasiliana, trecho União da Vitória até o Trevo do Horizonte. Também a BR-476, trecho União da Vitória São Mateus do Sul, e a 280 em Santa Catarina, trecho Porto União até o município de Canoinhas. Também rodovias estaduais, né, as PRs aqui do lado pelo Paraná, acesso a Bituruna, Cruz Machado, Porto Vitória, também a Paula Freitas e a Paulo Frontin apresentam alguns trechos de nevoeiros mais densos. A situação mais complicada, Ricardo, é na 153, né? Porque ela, boa parte dela até o Trevo do Horizonte é trecho de serra, começando aqui na Serra do Leão. A rodovia que liga a União da Vitória a Cruz Machado também, ela no sentido de que o nevoeiro, né, é mais acentuado, porque ela também tem alguns trechos de serra. Rodovia BR-280, a condição de visibilidade é um pouco melhor do que as demais rodovias federais que se apresentam no momento. A 476 tem alguns trechos mais densos de nevoeiros na região de Rio, ou seja, onde tem ponte, tem também um pouco mais de nevoeiro acentuado. Durante a noite de ontem e a madrugada de hoje, Ricardo, não foram registrados acidentes nessas rodovias que a gente citou agora. Também em Santa Catarina, a SC-135, trecho Porto União até Calmon, não registrou nenhum acidente. Essa outra rodovia que tem problemas com nevoeiros, dias atrás tivemos um acidente fatal numa reta ali entre Porto União e o distrito de São Miguel da Serra. Aqui já no perímetro urbano temos um movimento mais acentuado, Ricardo, com a volta às aulas. As pessoas se concentrando próximo aos colégios particulares e estaduais de União da Vitória e também de Porto União. Puxãozinho de orelha vai sempre no sentido de que as pessoas evitem estacionar em fila dupla. Bom, na manhã desta segunda-feira, condição das estradas eram estas. Eu volto já, Ricardo, com os informes da segurança pública. Teve muitas mortes no final de semana. Volto já.
Obrigado, Piloto, trazendo as informações das condições das estradas. 7:21, intervalo. Voltamos já com o União é Notícia.
União é notícia. União é notícia.
A Herbert vem há anos e anos construindo com você, realizando seus sonhos. A Herbert tem de tudo para você construir ou reformar sua casa, apartamento ou escritório. Na Herbert você paga no cheque ou cartão em até 6 vezes.
Herbert! Eu preciso fazer uma reforma.
Ah, eu quero fazer a viagem dos meus sonhos.
Eu vou garantir o meu futuro.
Podemos fazer tudo isso juntos. Somos o Sicredi e temos produtos como poupança, crédito, cartões, seguros, consórcios, sempre com taxas justas e de um jeito simples e próximo. Venha fazer junto com a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Abra uma conta no Sicredi.
Atenção aposentado, pensionista, funcionário público estadual, federal e municipal. Venha conhecer o correspondente exclusivo do Paraná Banco de União da Vitória, que garante a você melhores taxas, agilidade e segurança que você precisa. Aqui você pode contar com o melhor atendimento para fazer seu crédito consignado. Venha tomar um café conosco e fazer sua simulação. Mas atenção, nós estamos na rua Ipiranga 293, na rua do INSS. Venha até nós ou ligue 42-3522-6043.
Sua casa linda. O Centro de Pinturas Renner é a loja mais completa, moderna e com os melhores preços e condições de pagamento. Tudo em até 10 vezes sem juros. Deixe sua casa com cara de nova. Centro de Pinturas Renner, Rua José Boate, em Porto União. Atenção, Porto União e região. Conheçam a Metal Tibre, empresa líder no segmento de estruturas metálicas e pré-moldados. Experiência comprovada na execução de barracões rurais, industriais ou comerciais. Ali, praticidade com o melhor custo-benefício. Venha nos conhecer ou vamos até você. Metal Tibre, o nome forte em estruturas metálicas. Rua Wenzel Ruh, 419, área industrial de Porto União. Fone 3523-4648.
União é notícia.
Notícias em um minuto.
Estão abertas as inscrições para a 7ª Certificação e Troféu de Responsabilidade Social de Sodestaque SC. As empresas e entidades com fins não econômicos que se diferenciam pelo cuidado com a sociedade e com o meio ambiente podem participar.
A certificação é uma iniciativa da Assembleia Legislativa com apoio de 12 instituições. O prêmio reconhece as melhores práticas socioambientais realizadas em Santa Catarina.
Neste ano, a inscrição está mais simples. A empresa ou entidade interessada só precisa apresentar o balanço social do ano passado, junto com a declaração de conformidade com a legislação em vigor.
Acesse responsabilidadesocial.alesc.sc.gov.br e participe.
A certificação será entregue em dezembro, em sessão especial, na sede do Parlamento.
Você ouviu Notícias em um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
União é notícia.
Sete da manhã, mais 24 minutos, 7:24, de volta, União é Notícia, nessa segunda-feira, aqui na FM Verde Vale e também na Super Rádio União, temperatura nesse momento na casa dos 9 graus em União da Vitória.
Indicadores econômicos.
Dólar comercial 13,13 para compra e também para venda. Dólar turismo para compra 13,12, para venda 13,30. O euro para compra 13,67 e também mesmo valor para a venda. Essas as informações com relação aos indicadores econômicos. Destacamos ainda a Bolsa de Valores, a Bovespa, aqui no Brasil, fechou em alta de 0,34%. A norte-americana Nasdaq fechou em baixa em 0,12%. Sete da manhã, 25 minutos. Falei, tá falado. Bom dia, Britão.
Bom dia. Eduardo Cunha está preso. Eu sei, você sabe, nós sabemos. Mas sua quadrilha continua nativa. A afirmação é do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. ele recomendou ao Supremo Tribunal Federal que mantenha o PMDBista na cadeia. A defesa do ex-deputado apresentou um novo recurso para tentar tirá-lo da prisão. O Gado deu argumento que Cunha já foi cassado, não poderia mais cometer crimes ou obstruir investigações, por isso merecia voltar ao aconchego do lar num condomínio luxuoso da Barra da Tijuca. O Ministério Público discorda. De acordo com Janot, nem a cadeia foi capaz de parar o ex-deputado. Com base na delação da JBS, ele afirma que o correntista suíço continuava a embolsar uma mesada em Curitiba, onde está preso há 9 meses. Mesmo na vigência da medida constritiva, o recorrente ainda recebe propinas regularmente, diz o procurador. Segundo o empresário Jolei Batista, o objetivo dos repasses era manter o ex-deputado em silêncio. O parecer já não afirma que o PMDBista se mantém capaz de influenciar seus asseclas, ainda ocupantes de cadeira no Congresso. O núcleo da organização criminosa, composta por membros do PMDB na Câmara dos Deputados, está em pleno funcionamento com a ciência, anuência e efetiva participação de Eduardo Cunha, diz o procurador. Janot não cita nomes, mas é fácil adivinhar a quem ele se refere. Além de Cunha, mais 2 barões do PMDB da Câmara já foram em cana: Henrique Eduardo Alves e Gedel Vieira Lima. Outros 3 estão no Planalto: Michel Temer e seus ministros, Eliseu Padilha e Moreira Franco. No Congresso, os pau-mandados de Cunha continuam a atuar com o desenvolvimento. Um dos mais notórios, o PMDBista Carlos Marum, virou líder da tropa de choque do governo. Basta ligar a TV, em qualquer horário, para vê-lo discursando em defesa do presidente. Em dezembro, o deputado usou a verba da Câmara para visitar o ex-chefe na cadeia em Curitiba. E durma com barulho desse. Falei e tá palado.
Falei e tá falado, de volta amanhã aqui no União é Notícia.
Os fatos que movimentam a segurança pública estão aqui no União é Notícia.
E as últimas 24 horas, aliás, também o final de semana, né, piloto? Bastante movimentado aqui em União da Vitória e municípios da região, registros de mortes e também uma situação bem complicada envolvendo até viaturas da Polícia Militar de Porto União, piloto.
Pois é, Ricardo, é verdade, tudo isso que você falou é verdade. Inclusive, a gente gosta de fazer uma estatística no primeiro programa, já do início da semana, porque no final de semana a gente vê um grande número de ocorrências. Por exemplo, a situação de embriaguez ao volante, que é no trânsito de União da Vitória, continua acontecendo. Só de ontem para hoje, foi pelo menos 2 ocorrências. Ameaça, 4 ocorrências. De ontem para hoje, de domingo para segunda. Bom, eu vou começar aqui, Ricardo, por Porto União. Porto União, história que agora foi parar nas redes sociais e foi contada de várias maneiras. A gente aborda a história do pós-verdade, das pessoas que acabam virando jornalistas de fim de semana no Facebook. Então, o que foi falado, Ricardo, foi o seguinte: de que uma blitz acabou mal em Porto União. Por causa de um acidente que envolveu, inclusive, policiais. Na verdade, eu busquei informações ontem, não foi blitz, foi uma abordagem. A polícia abordou um carro suspeito, e é claro que durante a abordagem não vai cone de sinalização, nem nada. Fica lá o giroflex das motos ligadas e a situação da abordagem. Então foi na noite de sábado. E isso resultou numa série, numa cadeia de acontecimentos que se sucederam após essa primeira abordagem. Então, na Avenida Getúlio Vargas, todo mundo chama de perimetral, mas no começo aqui na região da rodoviária, ela é conhecida como Avenida Getúlio Vargas. Então, durante essa abordagem de um carro, por duas motocicletas da Polícia Militar de Porto União, que chamam de Rocan. Um outro veículo que seguia em velocidade incompatível com o local acabou batendo neste veículo abordado e nas motocicletas da Polícia Militar de Porto União, destruindo parcialmente tanto o veículo quanto as motocicletas. Nessa situação, um dos policiais acabou sendo atingido. Ele foi atropelado. Precisou ser socorrido e encaminhado para o atendimento médico. O homem que estava sendo abordado pela Rocan também se deu mal. Bateram no carro dele e ele também foi atingido por este veículo. Foi socorrido e encaminhado para o Hospital São Brás pelo Corpo de Bombeiros de Porto União. Além disso tudo, uma outra viatura foi atingida próximo ao local, ali já próximo ao Trevo das Reunidas, poucos quilômetros adiante. Sabe o que aconteceu? Havia uma movimentação policial em torno dessa primeira ocorrência, Ricardo, e uma senhora que seguia com o veículo achou que se tratava de uma situação envolvendo bandidos, tipo assalto, aquela coisa toda, né? O que que ela fez? Parece que viu na TV, né, no jornalismo, meteu uma ré no carro e falou, vou virar a volta, vou embora. Só que tem um canteiro entre os dois sentidos da perimetral. Então o que ela ia fazer? Ia voltar de ré até uma esquina ali, uma rua secundária, para poder escapar ali. E vinha uma outra viatura da Polícia Militar para ajudar naquela primeira ocorrência. O que aconteceu? Bateu na traseira desta viatura que estava se movimentando em marcha ré na Avenida Perimetral. Bom, essa história também ficou ali, a viatura, para fazer o registro. E durante essa ocorrência, aquela primeira que envolveu as motos da Rocan, tinha um gaiato lá que apareceu e roubou um capacete da Polícia Militar. Só que viram, chamaram, avisaram os policiais e ele foi preso em flagrante por tentativa de furto. Para você ver a série de acontecimentos numa mesma ocorrência. Mas falando de coisa pior, porque isso aqui pelo menos não tirou a vida de ninguém, Ricardo. Coisa pior foi uma tragédia pessoal que aconteceu em Vituruna no sábado. Uma caminhonete carregada de lenha, era uma dessas caminhonetes antigas, C10, Chevrolet, e talvez a porta não estivesse muito bem fechada. O que aconteceu? Tava um homem, a mulher e uma criança de colo, de 1 ano e 3 meses de idade. Esse veículo acabou tendo a porta do lado do passageiro aberto. E nisso a mulher, sabe quem conhece a caminhonete antiga, Ricardo? Não tem aquele negócio para segurar ali dentro. A mulher caiu com tudo. Abriu a porta, a mulher foi para baixo com tudo e caiu em cima do bebê de 1 ano e 3 meses de idade. O bebê teve trauma encefálico, né? Afundou o crânio da criança, uma criança muito nova, e ela morreu na hora. A mulher foi internada com ferimentos leves, mas em estado de choque pela morte da sua criança. Outra situação foi um homem que foi encontrado com mais de 10 perfurações de ferimento à faca, próximo ao CTG de Bituruna. E, inclusive, a polícia em trabalho já de investigação já tem suspeitos para esse crime. Hoje a coisa deve andar um pouquinho mais. Também aqui em Ouro da Vitória, ontem, tivemos a situação de um homem que morreu. Ele tem 39 anos, Marcos Antônio da Silva. Ele morreu por quê? Porque ele tinha problemas, né, de saúde, problemas ali de epilepsia, que é aquele apagão que dá. E ele foi até as margens do rio e deu um ataque nele, provavelmente, o Imer vai confirmar a situação hoje. E ele caiu no rio. Foi levado, não foi pelas águas. Ele ficou com a metade do corpo para fora. Mesmo assim, morreu em consequência de afogamento. O IML compareceu por lá. O corpo foi levado para o IML e liberado para os trabalhos de sepultamento. Também em São João do Triunfo, ontem, aqui na região sul do Paraná, um homem foi morto. O crime aconteceu no interior, no Faxinal dos Mineiros. De acordo com relatos de uma mulher, ela disse à polícia que viu um corpo. A polícia foi lá, achou o corpo deste homem. Também havia uma moto perto dele, que seria a moto dele. ele teria sido morto por golpes de faca na altura do peito e do pescoço. É, populares confirmaram que a moto pertencia a ele. Ele foi identificado como Carlito das Graças de Oliveira, 53 anos de idade, foi levado pelo IML e nesse caso também a polícia prendeu um suspeito. Vai dizer nas próximas horas qual é a situação dele. Muita fuleiragem em União da Vitória, por exemplo, som alto, ameaça, vias de fato, embriaguez ao volante, perturbação do sossego alheio. Tudo isso a gente vai destrinchar no decorrer dos nossos informativos. Acho que um pouco mais detalhado, né, Ricardo? Na nossa edição de número 2 do União Notícia. Corpo de Bombeiros, 3 ocorrências nas últimas horas, todas de encaminhamento pré-hospitalar. Problemas clínicos aqui em União da Vitória e um tanto parecido também em Porto União. Situação aqui de problemas clínicos, nem um problema mais grave foi registrado nas últimas 24 horas relacionadas ao Corpo de Bombeiros de União da Vitória e Porto União. Ricardo, é o que está acontecendo na manhã desta segunda-feira aqui no Vale do Iguaçu. São 7 horas mais 37 minutos.
União é notícia.
E mais de 143 mil famílias retornaram ao programa Bolsa Família neste ano devido ao aumento da taxa de desemprego provocado pela forte crise econômica que se instalou no país. A fila de espera também aumentou. Ela chegou a estar zerada nos meses de janeiro e fevereiro, mas aumentou gradualmente e atingiu 525 mil famílias. O ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, informou que pretende acabar com a espera ainda no mês de agosto. Mesmo com a restrição orçamentária do governo federal, o ministério teria orçamento suficiente para atender todo esse público. Mesmo com a procura elevada, a quantidade de benefícios do Bolsa Família caiu. Em julho, pouco mais de 12 milhões de famílias foram atendidas. No fim de 2016, esse número era de 13 milhões. A diminuição, conforme o ministro, está diretamente relacionada à maior fiscalização e cruzamento de dados dos beneficiários. E a taxa de desemprego caiu para 13% no segundo trimestre deste ano, abril a junho, na primeira queda significativa desde o final de 2014. O recuo chegou a 0,7 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, janeiro a março deste ano. No mesmo trimestre do ano passado, abril a junho, o desemprego atingia 11,3% da população economicamente ativa do país. A constatação é da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, contínua que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou. No trimestre imediatamente anterior, a taxa de desocupação estava em 13,7%. Os novos números indicam que a população desocupada fechou o segundo trimestre do ano em pouco mais de 13 milhões de pessoas, recuando 4,9%, menos 690 mil desocupados em relação ao trimestre imóvel anterior, mas ficou pouco mais de 16% acima do contingente estimado no mesmo trimestre de 2016. O IBGE informou ainda que a população ocupada é de 90 milhões no segundo trimestre. Ela cresceu 1,4%, o que significa que mais de 1 milhão de pessoas ingressaram no mercado de trabalho em relação ao trimestre janeiro-março de 2017. Sete da manhã, mais 40 minutos, 7:40, intervalo. Voltamos já com União em Notícia.
União é notícia. União é notícia.
A Herbert vem há anos construindo com você, realizando seus sonhos. A Herbert tem de tudo para você construir ou reformar sua casa, apartamento ou escritório. Na Herbert você paga no cheque ou cartão em até 6 vezes.
Eu quero abrir um novo negócio.
Eu preciso de apoio para organizar meu caixa.
Eu vou ampliar minha empresa e vai ser um sucesso.
Podemos fazer tudo isso juntos. Somos o Sicredi. Entendemos o que sua empresa precisa. Temos soluções financeiras como crédito, cartões, pagamentos e recebimentos, com atendimento próximo e taxas justas. Venha fazer junto com a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Abra uma conta no Sicredi.
Tá pintando novidades no Centro de Pinturas Renner. Que tal fazer uma visita e conferir o melhor preço e condições de pagamento da cidade? Todas as tintas imobiliárias, 10 vezes sem juros. Não perca estas ofertas e tenha um final de ano feliz. Centro de Pinturas Renner, Rua José Boate, em Porto União.
Quer realizar seus planos? Para você que já tem um carro ou caminhão, precisa de dinheiro para investir onde quiser, faça um crédito com garantia da Omni e tenha na mão até 70% do valor do seu veículo. Agora, se você quer aproveitar com tranquilidade os bons momentos da vida, conte com o crédito pessoal Omni e tenha a vantagem que procura para resolver situações emergenciais. Visite nossa loja e saiba mais sobre os nossos produtos. Omni, União da Vitória, Rua Visconde de Guarapuava, 120, telefone 42-3523-6100. Crédito sujeito à aprovação.
Atenção, Porto União e região. Conheçam a Metal Tibre, empresa líder no segmento de estruturas metálicas e pré-moldados. Experiência comprovada na execução de barracões rurais, industriais ou comerciais. Além, praticidade com o melhor custo-benefício. Venha nos conhecer ou vamos até você. Metal Tibre, o nome forte em estruturas metálicas. Rua Wenzel Ruh, 419, área industrial de Porto União. Fone 3523-4648.
União é notícia. União é notícia.
Sete da manhã, mais 42 minutos, 7h42, União é notícia de volta nessa segunda-feira aqui na Super Rádio Neo e também na FM Verde Vale. Temperatura nesse momento em União da Vitória na casa dos 9 graus.
Política.
Marcelo Maltauro atualizando as informações nessa manhã de segunda-feira. Bom dia, Marcelo.
Olá, Ricardo. Muito bom dia. Bom dia, amigos ouvintes que nos sintonizam via Rádio Difusora União, quem está conosco pela FM Verde. Obrigado pelas suas preferências. A todos nós, uma boa semana que estamos iniciando. Olha, Ricardo, eu ouvi agora há pouco os colegas da Rede CBN, por volta aí das 6h30 da manhã, e me chama a atenção o modelo que a Venezuela aplicou nesse final de semana, nessas eleições que ocorreram de forma muito conturbada, com protestos violentos. Aliás, aqui chama atenção também, Ricardo, o número de mortos. Foram 15 pessoas, 15 cidadãos venezuelanos que perderam a vida em confrontos violentos com apoiadores aí de Maduro e também os que não concordam com o seu governo. Mas chama atenção pelo modelo, Ricardo, na prática aqui, pelo que dá para se entender, esta bagunça que está vivendo a Venezuela nesse momento, é que a Assembleia Nacional Constituinte, convocada pelo presidente Nicolás Maduro, vai ter a incumbência de, com os demais deputados, legisladores, elaborar uma nova Constituição, pelo menos é isso que estamos entendendo. Maduro, que hoje enfrenta uma oposição muito dura, muito firme, liderada aí por Capriles, entre outros apoiadores, vai ter, a partir de agora, pelo menos 30 novos deputados constituintes que terão a incumbência, de, segundo Maduro, de construir uma nova Constituição e uma nova Venezuela. País vizinho que, como todos sabem, sofrem com a ditadura escancarada que vinha na época de Chávez, já morto, e agora aprofundou-se ainda mais com Nicolás Maduro. Em Caracas, por exemplo, também eu ouvia a informação, Ricardo, a Guarda Nacional Bolivariana, que é uma espécie aí de polícia central, né, uma espécie de polícia federal venezuelana, prendeu 1.600 pessoas nas últimas horas por determinação do governo. Os radialistas, jornalistas, enfim, os amigos da imprensa que estão cobrindo por lá, dizem que há cenas brutais, crianças sendo arrancadas à força de alguns locais que se manifestavam com seus pais. Houve também confronto armado com idosos. Então são cenas lamentáveis, tristes, que estamos presenciando na vizinha Venezuela. E cresceu também o número de refugiados venezuelanos no Brasil. Pelo menos dobrou, segundo o Itamaraty. Os 3.643 venezuelanos que entraram no Brasil pedindo refúgio somente neste ano, Ricardo. No mês de julho, 608 pediram oficialmente para ficar exilados em nosso país. O levantamento do Ministério da Justiça leva em conta os números oficiais. Somente aquelas pessoas que entram, tentam entrar no Brasil, pedem aí auxílio, ajuda, asilo político, de maneira regular. Não estamos contando, não há números, não há informações maiores de quantos venezuelanos ingressaram de maneira irregular. Mas estima-se que pelo menos 10 mil neste ano deixaram a vizinha Venezuela para aqui tentar sorte maior. 7h47, Ricardo, a semana que estamos iniciando vai ser decisiva para o presidente Michel Temer. Embora o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já tenha notado aí durante o final de semana que Temer vence com sobras, vai derrubar o pedido que está sendo movido pela Procuradoria-Geral da República, um processo contra ele, né, pedindo autorização da Câmara para que se abra esse processo lá no Supremo, será derrubado facilmente. Maia também disse que, com ou sem a presença da oposição, ele acredita que pelo menos 380 deputados estejam presentes no plenário, o que dá para se tocar a votação. Rodrigo Maia também definiu o rito, Ricardo, de como será esse processo, que acontece na quarta-feira, dia 2, e segundo o presidente da casa aí, o deputado federal Rodrigo Maia, somente poderão falar os líderes, terão a palavra num primeiro momento os líderes dos partidos. Líderes dos partidos, dos blocos, enfim, terão pelo menos 10 minutos cada um. Num segundo momento, o presidente vai fazer a contagem oficial, ver se há quórum, e aí inicia-se a votação. Maia disse que os deputados terão de apresentar voto ao microfone somente dizendo sim ou não. O sim vai indicar apoio ao arquivamento da acusação contra o presidente Michel Temer. Já os favoráveis à abertura do processo no Supremo deverão votar não para rejeitar o relatório. Somente isso, sim ou não. A chamada será nominal, ao microfone, e no momento da votação não será permitido, segundo Rodrigo Maia, qualquer tipo de discurso fora do declínio do voto, ou seja, sim ou não. A palavra será cortada e o deputado terá sua atenção chamada. A votação está prevista para ocorrer quarta-feira. A sessão será aberta às 9 horas, mas dependendo do quórum, o número de deputados presentes poderá acontecer 10 ou 11 da manhã. Acredita-se que ali por 10, meia, 11 horas, Ricardo, já tenhamos o quórum necessário para o início desta votação. O sim ou não, a votação em si deverá ocorrer ali por volta das 17 horas, acredita o deputado Rodrigo Maia. Mas Michel Temer, que já esboça sorrisos, está tranquilo, disparou mais de 80 telefonemas no final de semana para fiéis aliados, ministros, deputados, e teve um sono mais tranquilo aí durante o final de semana, segundo seus assessores. A primeira medida por ele tomada após a quarta-feira, quando ele trabalha com o arquivamento desse processo, será reunir a tropa aí de choque, deputados, apoiadores, toda a sua base, e anunciar um conjunto de medidas para o Brasil, especialmente para a geração de emprego e também fomentar a economia brasileira. É o que se espera, então, para quinta-feira, quando o Temer comemore a sua vitória. Mas, um bom dia a todos, Ricardo. Uma boa semana que estamos iniciando. Faltam 10 para as 8.
União é notícia.
E o Diário Oficial da União publicou na sexta-feira decreto presidencial que antecipa o abono anual, 13º salário de 2017 para aposentados e pensionistas da Previdência Social. O benefício será pago em duas parcelas, a primeira em agosto e a segunda em novembro. Segundo o decreto, a primeira parcela vai corresponder a até 50% do valor do benefício, correspondente ao mês de agosto, junto com o benefício a ser concedido no mês. O restante será pago em novembro. Sete da manhã, 50 minutos.
Esporte.
17ª rodada do Campeonato Brasileiro nesse final de semana. A rodada foi aberta no sábado com a emocionante vitória do São Paulo diante do Botafogo, de virada pelo placar de 4-3. O Palmeiras venceu o Avaí por 2-0. Ontem, Atlético Goianiense venceu fora de casa a Chapecoense por 1-1. No clássico das maiores torcidas do país, Corinthians e Flamengo ficaram no empate por 1-1 em Itaquera. O Atlético Mineiro, em Curitiba, venceu o Coxa pelo placar de 2-0. O Sport foi até Salvador e fez 3-1 no Bahia. Grêmio e Santos empataram por 1-1. Cruzeiro e Vitória não saíram do 0-0. Hoje, 8 da noite, Vasco e Atlético Paranaense se enfrentam em Volta Redonda. Lembrando que o jogo entre Ponte Preta e Fluminense foi adiado para o dia 9 de agosto, às 8:30 da noite, em razão da morte do filho do técnico do Fluminense, Abel Braga. O Corinthians lidera o Brasileirão com 41 pontos. Em segundo, o Grêmio com 33. Terceiro, o Santos, 31. Quarto lugar, o Palmeiras, com 29 pontos. Fechando o espaço de classificação a Libertadores, quinto lugar o Flamengo, 29 pontos, sexto o Sport, 27. Na zona de rebaixamento, o Atlético Paranaense vem em 17º, ao lado do Avaí, ambos com 17 pontos. Em 19º, Vitória com 13 e na 20ª posição, o Atlético Goianiense com 12 pontos ganhos. Lembrando que neste meio de semana acontece a penúltima rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. 7 da manhã, 52 minutos.
União é notícia.
E o relatório mensal de balneabilidade divulgado pela Fundação do Meio Ambiente, a Fátima, de sexta-feira, mostra que dos 214 pontos analisados nas praias catarinenses, 152, ou seja, 71%, estão próprios para banho. As coletas e análises foram feitas de 24 a 28 de junho. Os dados estão disponíveis no site da Fátima ou no aplicativo Praias SC. Em Florianópolis, dos 75 pontos avaliados, 51, 68%, estão próprios para banho. No restante do litoral, 101 locais, 72%, estão liberados para os banhistas. Os cerca de 519 mil alunos da rede estadual de ensino voltam às aulas nesta segunda-feira em Santa Catarina com novidades para a continuação do ano letivo 2017. Com as escolas já preparadas para receber os estudantes, essa segunda fase vai ser marcada por mais inaugurações de escolas e a continuação de importantes projetos educacionais no estado. Entre as principais novidades apresentadas estão a abertura de novo concurso para a contratação de 1.000 novos profissionais, sendo 600 vagas para professores efetivos e 400 para cargos administrativos, como assistentes educacionais, administradores e supervisores escolares. Além do descanso merecido de alunos e professores, o período de recesso, que foi dos dias 17 até 30 de julho, foi marcado este ano por uma série de formações que alcançaram os mais de 40 mil professores da rede. Sete da manhã, 55 minutos, 7:55. Entre os dias 21 e 28 de julho foram registradas 206 ocorrências de incêndios florestais ou de vegetação em Santa Catarina. O levantamento foi feito pela Diretoria de Tecnologia e Informação do Corpo de Bombeiros Militar e levou em consideração todos os registros feitos nos 14 batalhões do Estado. A incidência maior, concentrando 25% das ocorrências registradas nessa semana, foi nas regiões de Chapecó e Xanxerê. Da manhã, mais 56 minutos, 7:56, vamos manter contato ao vivo com a capital do estado, Curitiba, com o Marcelo Galeano, da Agência Estadual de Notícias, atualizando as informações essa manhã de segunda-feira. Bom dia, Marcelo.
Jornal União é notícia, primeira edição dessa segunda-feira. Confirmando, 7:57 na capital do estado, temperatura nesse momento na marca dos 12 graus, segundo o CIMEPAR, podendo atingir a máxima de 24 graus até o final da tarde. Aeroportos operando normalmente para pousos e decolagens. Nosso destaque hoje diz respeito aos passatempos das crianças, ou seja, um dos passatempos preferidos das crianças que podem resultar em acidentes graves. A Copel volta a fazer um alerta aos pais e responsáveis. Soltar pipa bem longe da rede elétrica. Além do risco de acidentes, as pipas e outros objetos lançados à rede elétrica provocam a falta de energia. Para evitar acidentes, a situação ideal é encontrar um local longe da rede elétrica. Outra dica importante é que jamais se utilizem materiais metálicos e cerol na confecção das pipas. Caso o brinquedo enrosque na fiação, não tentar puxá-los de maneira alguma, pois ao balançar os cabos da rede elétrica, eles se aproximam, o que pode causar um curto-circuito ou até mesmo o rompimento da fiação, além de outros acidentes mais graves. Esse é o nosso destaque de hoje, segunda-feira, desejando a todos uma ótima semana. Retornamos amanhã, viu, Ricardo Silveira?
Tá certo, obrigado, Marcelo, atualizando as informações direto da Agência de Notícias do Paraná.
União é notícia.
Dando sequência às informações, o do Petre 15 de julho e 15 de setembro fica proibido ter plantas de soja em crescimento em Santa Catarina. A medida visa proteger as lavouras catarinenses da ferrugem asiática da soja e atende a uma demanda do setor produtivo. A portaria número 18/2017 foi assinada na semana passada pelo secretário de Estado da Agricultura e da Pesca, Moacir Sopelsa, em Abelardo Luz. Para que seja respeitado o vazio sanitário, a portaria proíbe a semeadura da soja no período de 11 de fevereiro até 14 de setembro de cada ano em Santa Catarina. Cada estado do país pode estabelecer o período mais adequado para o vazio sanitário da soja, de acordo com suas condições climáticas. Os produtores catarinenses colhem a maior fração de soja da história. A produção chegou a mais de 2 milhões de toneladas, 13,4% a mais do que no último ano. E 98 municípios do Paraná ainda enviam lixo para locais irregulares e, com isso, descumprem a lei federal da Política Nacional de Resíduos Sólidos, sancionada em 2010, conforme dados do Instituto Ambiental do Paraná, o IAP. O conjunto de normas determinou que todas as prefeituras integrassem à política municipal um plano de gerenciamento de resíduos sólidos até 2012 e extinguíssem lixões ou aterros inadequados até 2014. 3 anos depois, porém, ainda falta muito a percorrer para resolver a questão. Entre os 399 municípios do estado, 24 mantêm lixões municipais, lugares abertos, sem controle ambiental, onde pessoas têm livre acesso para entrar e cavocar o que os outros jogam fora, sem cuidado sanitário algum. Para especialistas, é o pior cenário ambiental e social quando se fala em resíduos. União é Notícia, nessa segunda-feira, vai ficando por aqui. Departamento Técnico Cristiano Silva, Departamento Comercial Marcelo Maltauro, Gerência Andrews Batista, Direção Executiva de Kaique Agostini. Eu sou Ricardo Silveira, para amanhã, às 7 horas da manhã, estaremos de volta com uma nova edição. Lembrando a você que nos acompanha pela Super Rádio União, logo mais ao meio-dia, tem a segunda edição do União é Notícia, com a Jaqueline Castaldon e também com o Álvaro Moreira. Uma excelente segunda-feira a todos nós, muito obrigado pela companhia e até amanhã.
Você ouviu União é Notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é Notícia. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.